A Associação Intensify World venceu o primeiro prémio do Prémio Mais Comunidade do Santander, um prémio no valor de 5 mil euros que vão ser investidos no projeto Sistema Tecnológico, Ecológico e Solidário. Consiste então na recolha, recuperação e reutilização de eletrodomésticos e material eletrónico. Os equipamentos que forem recuperados serão depois entregues a famílias carenciadas. Os outros permitem a recolha de componentes para reutilização e o restante vai para a reciclagem de material eletrónico. Foi um projeto e uma instituição que já destacamos também aqui neste espaço da Rádio Barcelos e por isso recebemos agora Luís Dias, Presidente da Direção da Intensify World, para falar na importância de vencer este prémio.
Ponto de encontro do meio-dia às duas.
Luís, estamos aqui para falar do prémio vencedor do Santander Mais Comunidade. Ganharam este prémio, havia uma outra instituição barcelense com a qual vocês também fizeram aqui um acordo. Vamos primeiro falar no significado de vencer entre vários projetos a nível nacional.
Boa tarde a todos. Para nós foi muito importante vencer este prémio, no sentido em que abre-nos algumas portas e nos traz também muita responsabilidade, no sentido em que é o primeiro, digamos, grande projeto a nível nacional que nós ganhamos. Isso, além das coisas boas, traz também muitas responsabilidades e compromissos para irmos de encontro às expectativas das pessoas que votaram em nós e daquilo que é o projeto que nós apresentamos. E, no fundo, o nosso objetivo agora vai ser implementá-lo da melhor forma possível, envolvendo um grande número de parceiros e de entidades.
Sendo que este já foi um projeto vencedor no orçamento participativo e agora ganha outra força com este prémio.
Certo, exatamente. Este projeto foi lançado há 2 anos atrás, com o Orçamento Participativo de Barcelos, em que nós ganhámos, fomos o projeto mais votado, e ao longo do tempo, pronto, o projeto foi-se transformando e foram acrescentadas algumas melhorias e algumas variantes que, precisando de algum tipo de financiamento e de sustentabilidade para que o projeto consiga se prolongar ao longo do tempo, e este projeto do Santander foi uma mais-valia para dar continuidade a esse projeto.
Na prática, falamos na recolha, na reutilização e também na reciclagem de material eletrónico.
Sim, exatamente. No fundo, isto envolve 3 áreas essenciais, que é a reciclagem, a parte social e a parte também do ambiente e tecnológica, ou seja, nós fazemos a recolha dos eletrodomésticos, desmontámos e podemos ou reciclar ou distribuir para o espaço social, envolvendo assim estas 3 áreas que estão interligadas no projeto.
E aproveitam para fazer, por exemplo, depois da recolha de material, que às vezes as pessoas até têm lá encostado em casa e já não lhe dão utilidade, vocês aqui também já tiveram algum tipo de aprendizagem? Por exemplo, na própria recolha, já não é possível ir a qualquer lado sem, por exemplo, cobrar um custo, pelo menos para a despesa de deslocação, vão acabando por adaptar o projeto. E depois de conseguirem arranjar esse material, também tem essa vertente solidária de o entregar a famílias carenciadas.
Exatamente. Portanto, pegando a primeira parte da questão, a questão de cobrar pelo deslocamento, nós fazemos, portanto, um convite às pessoas para colaborarem com o apoio à viagem. Portanto, só fazemos este tipo de pedido quando vamos fazer recolhas ao domicílio com a carrinha, devido aos custos que estão associados a isto. E, no fundo, isto é para garantir a sustentabilidade do projeto, isto é, porque este projeto do Santander, nós ganhámos, mas podíamos não ter ganho. E, portanto, haveria aqui uma sustentabilidade mínima que era preciso garantir deste projeto ao longo do tempo, não só por nós, mas também por todas as pessoas beneficiárias, que, pronto, já conhecem o projeto, e seria menos uma solução para esse tipo de pessoas. Na parte solidária ambiental, a questão de reciclar, essa é sempre a última opção, porque nós tentamos sempre ao máximo ou direcionar para a parte social ou reutilizar de alguma forma os equipamentos. A reciclagem é a última opção, que em alguns casos, pronto, não temos mesmo alternativa.
Essa utilização também dos componentes serve também para uma outra modalidade que vocês têm, que é aquelas sessões que vão promovendo para o desenvolvimento tecnológico e informático, até mesmo, por exemplo, agora nos tempos livres, envolvendo estudantes e parcerias que tiveram na componente da robótica, por exemplo.
Sim, exatamente. Portanto, além de, digamos, dos equipamentos propriamente em si, que digamos um exemplo de um aquecedor, por exemplo, que tem uma pequena peça que pode ser reparada e pode ser disponibilizada ao serviço da componente social, isso é um ponto. Depois, na parte tecnológica e educativa, desmontamos os equipamentos e depois selecionamos algumas peças que depois são cedidas para o laboratório de robótica, onde nós construímos alguns robôs. São também cedidas para os alunos da Universidade do Minho e do IPCA, dos cursos de Engenharia Eletrónica, com os quais temos protocolos com ambos núcleos e 3Gs. E este tipo de reutilização permite que, antes de chegar à reciclagem, se passe pela parte de reutilizar, que é mais um dos processos do caminho da reciclagem.
Falou aqui na Universidade do Minho, no IPCA, portanto, vocês nestes 2 anos têm vindo a fazer vários parceiros, protocolos de parceria, porque só assim é que funciona, não é? Trabalhar em rede.
Sim, exatamente. Portanto, nós em Maceira de Gatos temos o nosso laboratório de robótica, num espaço cedido pela Junta de Freguesia, e precisámos de dois parceiros, portanto, para suportar aquele espaço, quer a nível de conhecimento, quer a nível de partilha de materiais, para rentabilizar ao máximo os recursos. E então fizemos a parceria com a Universidade do Minho e com o IPCA, que têm conhecimento do nosso laboratório e alguns alunos já frequentam o espaço para o desenvolvimento dos seus projetos. Na parte de Pedra Furada, onde temos o espaço social, temos também em Maceira e temos também em Pedra Furada e em Martim, mas principalmente em Pedra Furada temos o Polo Maior, e aí temos a parceria com as entidades mais ligadas à parte social, ligadas às crianças, violência doméstica, pessoas com dificuldades, entre outros, sistemas sociais e por aí.
Quem tiver algum equipamento eletrónico então em casa, deverá ainda funcionar, ou mesmo que não funcione, pode entregá-lo?
Podem entregá-lo em qualquer das circunstâncias. Nós depois fazemos a triagem e a avaliação e depois selecionamos qual será o caminho para dar àquele equipamento.
Portanto, também depois tem essa vertente ambiental, é uma preocupação, porque este tipo de equipamentos vem trazer graves consequências para o nosso ambiente.
Certo, exatamente. E muitas vezes as pessoas não sabem onde nos deixar, e às vezes com comportamentos incorretos, deixam-nos em zonas verdes, zonas em que frequentemente andam crianças ou parques, etc. E muitas vezes estamos a deixar materiais muito perigosos expostos a crianças, e que poderá causar problemas ainda maiores.
Tiveram a oportunidade de ver este desafio do Santander, dessa possibilidade de financiamento. Quando apresentaram o vosso projeto, qual era a expectativa? Porque, sabendo de antemão que primeiro havia um júri que ia selecionar, só depois ia chegar à vertente do público, mas antes de tudo isso, pensaram algum dia chegar a vencer ou chegar aos finalistas?
Certo. Nós, enquanto associação, o desafio é um bocadinho aquilo que nos move nas nossas atividades. E este projeto de Santander era, sem dúvida, um desafio. Quanto à questão do público, já é um bocadinho o formato daquilo que eram os projetos do Pingo Doces, que nós ganhámos, em que temos um júri que seleciona um conjunto mais fechado de projetos e que depois vão à votação do público. Neste caso, fomos um dos seis selecionados que fomos à final, e o público votou o nosso projeto como um dos mais votados.
E entre projetos nacionais e também um projeto local, o facto de saber que havia uma outra instituição barcelense a concorrer convosco, o que vos fez sentir?
Neste meio é natural que, as associações estando mais próximas geograficamente, é perfeitamente normal que mais cedo ou mais tarde nos encontremos em vários concursos e projetos, etc. E, curiosamente, no caso da Amar 21, nós sabíamos que eles eram nossos, entre aspas, concorrentes no Santander, e eram nossos beneficiários do projeto de Prendas para Todos. Portanto, daí nasceu uma boa relação, e até nos encontramos antes de saírem as votações e fizemos um acordo de colaborarmos, portanto, integrarmos uma ou outra entidade, caso um ou outro fosse vencedor. Portanto, nós vamos integrar a Amar 21 no nosso projeto, tentar de alguma forma fazer senti-los integrados naquilo que foi o projeto que nós ganhamos.
Teve também a oportunidade de conhecer o projeto em concreto da Amar 21 e pareceu-lhe de todo que merecia, de uma parte ou de outra, ter este apoio?
Sim, claro que sim. Eu estive lá na Amar 21, conheci as pessoas que fazem parte da associação, mesmo os miúdos que frequentam as instalações, e achámos que era uma instituição com muita credibilidade, uma associação que nos recebeu muito bem e que tem um projeto fantástico, e faria todo o sentido fazer esta parceria.
O que é que se segue agora?
Digamos que é preparar toda a documentação para enviar para o Santander, para tratar das questões formais, e agora é preciso fazer um planeamento daquilo que será o projeto, avaliar as métricas, que, portanto, temos um conjunto de métricas que foram definidas na candidatura do projeto, nomeadamente o benefício de 50 pessoas e 150 famílias, portanto, isto tem números mínimos, claro que nós queremos sempre mais, e avaliar em que espaço temporal é que vamos atingir determinados valores, como, quem é que vamos envolver, que entidades, e fazer todo este planeamento. A seguir ao planeamento, começamos pela parte da execução, e durante todo o projeto vamos fazendo reuniões de avaliação em que verificamos as métricas e os objetivos, o quão distantes ou próximos estamos, e tomamos medidas em conformidade com aquilo que acontecer. Durante este procedimento, certamente haverá algum tipo de auditoria, e pronto, isso também fará parte do projeto, naturalmente. Como eu falei no início, este tipo de prémios não traz só, entre aspas, coisas boas, mas traz também muita responsabilidade para o desempenhar dos projetos.
E de que forma é que já fizeram a avaliação para que possam ajudar também a Amar 21, porque são projetos tão distintos?
Nesse sentido, nós pretendemos ainda reunir com a Amar 21 para definir concretamente aquilo que irá ser feito. No entanto, já temos aqui algumas ideias que preparamos do nosso lado, eles estarão a preparar do lado deles e depois em conjunto vamos definir exatamente aquilo que é possível e que não. Isto porque nós da parte tecnológica sabemos aquilo que é possível fazer do ponto de vista tecnológico, eles do ponto de vista do público com que trabalham saberão o que é possível fazer. E só uma junção das duas coisas é que fará sentido, porque nós não temos, digamos, capacidade para avaliar o que é que o público com que eles trabalham é capaz ou não de fazer. E então é preciso aqui um conjunto de... Portanto, fazermos em conjunto, chegarmos a uma solução final.
Fica aqui uma palavra de agradecimento a todos aqueles que confiaram no projeto da Intensify World.
Sim, agradeço a toda a gente que votou no nosso projeto que divulgou, quer instituições, quer particulares. Também a todas as pessoas que tiveram o cuidado de referir os dois projetos, porque sendo nós associações muito próximas como a Mar 21 e a Intensify, era natural que os dois recorressem aos mesmos meios, e em termos de associações de Barcelos estão todos de parabéns porque foram muito cordiais com ambas as instituições. Pronto, e quando é assim tudo acaba bem e tudo está bem e pronto, vamos continuar o nosso objetivo, trabalhar no projeto e agradeço a todos que votaram no nosso projeto para vencermos este prémio.
Luís Dias, da Intensify World, e este projeto vencedor do Prémio Mais Comunidade do Santander já tinha sido vencedor no Orçamento Participativo de Barcelos, merece agora este apoio de 5 mil euros.